E aí, sapatão, esse é o Sapataria Podcast, um podcast de lésbicas para lésbicas. Eu sou a Camila.
Eu sou a Giovana.
E eu sou a Lisiane. E esse é mais um Sapa Coach. Nesse quadro, a gente responde os dilemas de vocês com as nossas opiniões super embasadas na nossa própria cabeça.
E o primeiro dilema é: eu e minha namorada moramos em um país e temos uma vida super estável. Ela quer mudar para outro país para fazer mestrado. Me sinto na obrigação de ir também. É ok? Tô sendo gado? Devo largar minha vida aqui para ir com ela?
Eu acho que depende muito, né? Eu acho que é uma questão muito de prioridade.
Eu acho que, assim, tem várias questões que envolvem isso que... Não sei, ela tem um trabalho naquele país.
É fixo, tipo, no é novo remoto.
País. Não, no país que ela mora, tipo, ela tem um trabalho, a vida dela tá de um jeito que ela gostaria que tivesse,
isso.
Ela tá satisfeita com a vida que tá tendo. É, ela se imagina, né, se mudando para outro país, recomeçando uma vida. E tem isso,
quais
tipo,
seriam os obstáculos também, né?
Quais as oportunidades que ela vai ter nesse país?
Uhum.
Quais as expectativas, né, pra esse lugar? Tem expectativa?
No caso, tu tá dizendo a mulher que pergunta.
É.
Tem que saber isso sobre a vida dela. Então, eu achei interessante que a resposta se baseie em como tu te sente, né? Porque a gente existe autonomamente, independente de estar num relacionamento. Então, a gente precisa estar individualmente feliz, satisfeito com a nossa vida para poder estar bem, feliz, satisfeita num relacionamento, né? Que é uma interação humana super complexa. É
nossa,
isso?
Eu nem sei mais
e aí E aí, o que a gente faria?
É...
Eu e a Giovana, a gente já conversou sobre isso algumas vezes. E a gente já teve a experiência de namorar à distância e a gente terminou em 6 meses.
Então, justamente, a gente não vê como uma opção, tipo, ficarmos separadas. Se uma tivesse que ir pra algum outro lugar, nós iríamos juntos.
Sim, seria um lugar que as duas estariam de comum acordo.
Sim.
Que as duas estariam satisfeitas pra irem pra esse lugar.
E que se por algum motivo... Algum obstáculo, assim, pra uma de nós de se mudar, eu acho que terminaria o relacionamento, no nosso caso. Não funcionou da primeira vez,
ah, sim,
e por isso eu acho que não funcionaria de novo.
Uhum.
Ou ambas...
Seria motivo pra um término, possivelmente.
Sim, e eu acho que, tipo, seria um término muito pior do que poderia ser evitado, assim.
Uhum.
Porque, sei lá, tem várias questões que envolvem um relacionamento à distância que eu acho que desgasta muito,
uhum.
Vira realmente uma situação... complicada, porque não existe um diálogo
direto.
Pessoalmente, né?
O que eu fico pensando é essa coisa do compartilhar o mesmo espaço, né? Então, se tu quiser continuar compartilhando o mesmo espaço com essa pessoa, só se mudando. Eu já pensei assim, quais são as minhas perspectivas para daqui 5 anos? E aí, se isso inclui a minha namorada no momento, ela que vai ter que responder. Só que eu preciso informar ela da minha vontade e aí ela vai me responder se os planos dela vão se encaixar. Então, a tua namorada te disse qual é a vontade dela. Eu quero me mudar para ir fazer o meu mestrado porque XYZ mostrou os motivos dela. Agora, se tu também tem esses motivos ou pode criar esses motivos, tipo o teu mercado, né? O que tu trabalha tem como fazer lá. Tu quer te jogar numa nova experiência? Tu é aventureira? Porque se já tá em outro país, já fez isso, é uma outra mudança.
Minha namorada quer relacionamento aberto só pra mim. E eu não sei se ela tá preparada mesmo ou é insegurança.
Peraí!
Eu fiquei confusa.
É, um pouco, eu também.
O que eu pensei que poderia ser? Talvez a pessoa que mandou a pergunta tenha proposto um relacionamento aberto e aí a namorada falou assim, não, eu não quero pra mim, tipo, eu não tenho interesse em ficar com outras pessoas, vamos abrir só pra você.
Então, eu acho que O que vale, assim, é a palavra, né? Ela te falou isso pessoalmente, tu leu os trejeitos, era real? Porque às vezes a pessoa te mandou mensagem e ela tá chorando, né? Ela... Sei lá! Mas vocês... Se era real, assim, e ela te falou isso, e tu realmente tem essa vontade no momento de ficar com outras pessoas...
Depois da pandemia...
Óbvio, né? Tipo, eu não entendo, na real, relacionamento aberto durante uma pandemia. Mas tu realmente tem a necessidade de ficar com outras pessoas nesse momento, em pandemia, com essa dúvida que talvez a tua namorada ainda esteja assimilando o relacionamento aberto?
Talvez dá um tempo pra, né, depois da pandemia, ver como vai estar, como vão estar as coisas... É, se a opinião sobre isso já vai ter mudado, se a namorada já vai ter um diálogo mais aberto sobre essa possível insegurança, talvez.
E o relacionamento aberto significa o que exatamente? É encontrar pessoas ou flertar, paquerar na internet precisa estar num relacionamento aberto? Bom, mas esses são os acordos do relacionamento.
É,
né?
Aí é pra cada relacionamento tem uma
Nossa,
coisa,
mas
acho.
É muito complexo, né?
É. Fala da vida dos outros, né?
Lesbo fofoca, né? Minha namorada nunca me chupou. S.O.S. Ela diz que não tem vontade. Tá. Cara, há quanto tempo vocês namoram?
Sim.
Tu consegue ainda contar nos dedos quantas vezes vocês transaram? Ela já falou sobre realmente não gostar, sobre não ter vontade, quais são os motivos. Tu chupa ela e ela gosta?
Porque é uma delícia, né? Convenhamos, gente.
Eu gosto.
Não precisa ser toda vez, mas...
Exato!
Aí tem
isso. De vez
isso.
em quando.
É nunca, tipo, ela
nunca
não tem
nunca.
Possibilidade
ela disse,
nenhuma.
Isso nunca vai acontecer. Ou é, tá, é, não é, sei lá, algo que eu vou fazer sempre, porque, não sei, talvez não goste tanto, mas de vez em quando talvez eu queira.
Ela nunca te chupou ou já chupou alguma vez e...
Não, ela falou, minha namorada nunca me chupou.
Nunca disse
me
que
chupou.
Não tem vontade.
Tá, e tu já conversou sobre isso com ela, que tu...
Eu acho que, assim, tem que ter um diálogo aberto sobre isso,
tu
urgente.
Queria. Tipo, porque às vezes a pessoa, na real, tá, pelo menos uma vez, né, pra saber. Ah, e paixonite, as duas perguntas, uma de paixão por BFF e a outra de paixão pela amiga com namorada. Ah, fala sério.
Confessar ou não, apaixonite pela BFF de 12 anos de amizade. Ela gostava de mim na infância.
A amada, pergunta pra ela assim... Ai, lembra do passado, quando tu gostava de mim? Ai, eu tava me lembrando esses dias. E se eu pudesse, eu voltava no tempo. Pra poder corresponder a essa paixão. Porque tu falou... Porque, tipo, antes de, tipo, confessar, eu acho que tem que conversar. Ela é tua best friend
pois
forever,
é.
De 12 anos.
Já deve ter rolado muitas tensões.
Recomendo...
Mas por que não tem... Não...
Recomendo a leitura do livro Controle, da Natália Boris Polesso.
Verdade. Mas as pessoas têm que ter um diálogo mais aberto, eu acho.
Tipo, vocês...
Tem vergonha de falar que gostam? Sei lá.
Porque não é bem... Eu acho que o primeiro passo não é pensar numa confissão da paixão.
Medo
e ela
de
falou...
estragar a amizade, eu acho.
E paixonite, ela falou. Então é uma coisa fresca, assim, tu quer só... Será que não é carência? Se é paixonite, ela não falou paixão, amor.
Olá, ouvinte. Graças à ajuda de nossas colaboradoras, atingimos a nossa primeira meta e logo estaremos gravando com um microfone profissional. Caso queira nos ajudar a deixar o Agosto Roxo ainda mais especial e de quebra receber recompensas, é só fazer o Pix para podcastsapataria@gmail.com. E não esquece de nos avisar pelo Instagram, assim você participa das nossas melhores amigas nos stories também. Dá uma olhada nas nossas postagens, porque lá nós explicamos tudo detalhadamente.
Sim. Sou viúva há 2 anos. Me sinto culpada nas raras ocasiões em que paquero. Eu sinto muito.
Sinto muito mesmo.
Eu nem imagino como deve ser não ter mais pessoa com quem tu compartilhava o dia a dia. Aí eu penso, tu quer paquerar? Tu te sente...
pronta.
E tu quer te relacionar com outras lésbicas? Às vezes só fazer amizade...
sim.
Já é importante, né? Ter outras presenças de mulheres ao teu entorno, como tu tinha da tua companheira, namorada.
Sim, talvez não necessariamente ir atrás no sentido romântico, mas sim de conhecer pessoas, conhecer outras mulheres, fazer amizade. Se por um acaso rolar alguma coisa, rolou.
E essa função do paquerar é isso, né? De tu tá conhecendo uma pessoa. Se tu tiver interesse numa pessoa e a outra pessoa tiver interesse em ti, por que não? Se tu te sente bem, né?
Uhum.
Mas a culpa,
a
né?
A culpa. É. A culpa é o quê, Lisiane?
A culpa é um sentimento cristão. E assim, quem é o cristianismo?
Eu acho que compreender que a culpa é um sentimento cristão já é mais da metade, assim, do processo de...
se livrar dela.
Se livrar dela.
Se livrar. Porque entende o que que é. Você é cristão, gente. E eu tenho um dilema pessoal pra falar pras nossas ouvintes hoje. Pra gente discutir aqui. Eu queria perguntar se os ouvintes sabem que a gente é um trisal. Acho que a gente poderia falar um pouco sobre isso.
Atenção, a lesbofofoca fake.
Este é um alerta, não espalhem fake news. Isso é clickbait.
No próximo dilema, a nossa ouvinte pergunta: por que será que as lésbicas parece que não querem mais envolvimento afetivo? Todas só relacionamento casual?
Ah, eu acho que depende muito, né? Talvez as mulheres que você esteja encontrando estão nessa vibe. Aonde você acha essas mulheres que só querem coisa casual? É em aplicativo? Ou é no dia a dia?
É, eu acho que vai muito do tempo, da maturidade, da idade dessas pessoas. Porque já teve épocas que eu queria só relacionamento casual. Já teve épocas que eu quis relacionamento sério. Acho que tu também teve isso.
Talvez falar... sobre isso, quando você conhece uma pessoa que você gostaria de aprofundar no relacionamento, né? Já colocar isso em pauta.
Ah, e talvez mudar o ciclo de amizade. Ou não mudar o ciclo de amizade, mas adaptar. Pra onde que tu tá voltando as tuas energias? Tem pessoas que estão interessadas em relacionamentos sérios? Ou estão indo pra festinha? Sei lá, questão de energia. E o próximo dilema é: me descobri lésbica depois de uma vida achando que era bi. O que faço agora? Nunca achei que fosse hétero, porque minha atração por mulheres sempre foi clara. Que bom que tu hoje é lésbica, que heterossexualidade compulsória, bissexualidade foram só uma fase.
Se cerque de mulheres, até porque fazendo isso você vai com certeza estar mais segura. E é isso. Consuma conteúdo sapatão. Cerque sua vida de referência sapatão.
Estude, leia, ouça mulheres sapatonas.
E aí, consequentemente, você vai se ver em todos os lugares, né? Nessas várias mulheres.
E vai se politizar e vai poder viver muito mais plenamente tua existência lésbica. E eu acho que nessa mesma perspectiva a gente pode responder um outro dilema que diz assim, ó: desde que saí do armário, estou muito sozinha. No meu ciclo de amizade, tinha apenas um amigo gay. Tento me cercar de referências ao máximo, mas no dia a dia é complicado. No dia a dia, que eu imagino seja no trabalho, né? Porque geralmente as colegas de trabalho a gente não escolhe. Mas, tirando isso que tu não escolhe, eu acho que tenta... novamente, te afastar dos homens e te cercar de mulheres.
Sim, uhum. E não se sentir obrigada de fazer amizade com pessoas, sei lá, que você não tem um interesse de conviver, não sei. Eu acho que tem que saber separar um pouco colegas de trabalho e amizades que você vai querer cultivar nesse meio, assim.
Isso, e com o quê e com quem que tu vai te preocupar, que tu vai...
dispor as energias.
Exato, dispor energias. Porque a moral do lesbianismo político é isso, né? Diminuir a quantidade de energia que a gente dispende, que a gente doa, que a gente dispõe para os homens e focar nas mulheres.
E talvez, nesse caso, seja interessante para conhecer outras mulheres lésbicas e tudo mais, sei lá, apelar para a internet, para o Tinder até.
Para fazer amizades, né?
Sim.
E falando em amizade, a gente tem uma coisa que pode acontecer na amizade. E a gente tem um dilema sobre isso, que é assim, ó. Tô chonada na minha amiga sapatão que namora. E ela também tá apaixonada por mim. O que, que vocês acham disso?
Drama sapatão, né?
Fuja do rebuceteio.
É, para com isso. Deixa a amiga com a namorada.
Pensa bem, é chonada assim... Tem certeza que é vida ou morte? E tem como pesar as coisas pra não ficar ruim pra nenhuma das três partes? Porque eu acho que é sempre ruim, né? Fazer parte de um término.
Sim, começar um relacionamento sendo parte de um término. Eu acho que não é um bom jeito de começar um relacionamento, até porque você sempre vai ter uma desconfiança na pessoa também.
Nossa, eu nunca tinha pensado nisso.
De, ah, ela terminou com a ex pra ficar comigo, daqui a pouco ela terminar comigo pra ficar com aquela menina que ela tá super amiga.
Uhum.
E aí ciúmes e um ciclo.
Sim, eu acho que já não... Que pelo contexto dado, já não é uma boa ideia iniciar um relacionamento nessas condições, né?
É. No próximo dilema, o ouvinte pergunta... Se identificar como lésbica, mas um dia ter gostado de um garoto é normal? Nunca fiquei com meninos.
Nossa, teve mulheres que já tiveram casamentos de anos com homens.
Filhos, é. Né? E não tem problema.
Eu, por exemplo, já me relacionei com vários homens, feliz ou infelizmente. E não que eu tenha muito orgulho disso. Mas a gente é o hoje. Hoje eu afirmo que sou lésbica... Que eu escolho todos os dias a melhor vida possível pra mim e pras mulheres ao meu redor.
E eu acho que aquele momento da sua vida não te define, né? Aquele momento nenhum momento. Sim, nenhum momento vai te definir.
E como a gente vive numa sociedade em que o poder dos homens é o que tem superioridade, é óbvio que a gente, em algum momento, já voltou as nossas energias, nosso afeto, nossa sexualidade... Para os homens. E o fato de tu nunca ter ficado com meninos, com homens, é só mais um fato, né? Tem tanto homem que nunca ficou com outro homem, e daí? Tipo, ele precisa ficar com um cara pra provar que ele não gosta? Até seria melhor que daí eles ficassem entre eles. Eu acho ótimo que tu não tenha ficado com homens, não teve que passar por essa calamidade. Não sei se necessariamente é um dilema, mas a nossa ouvinte se vê presa em um ciclo de autossabotagem, nas palavras dela. Porque a nossa ouvinte fica com homens só porque não consegue conhecer mulheres. E aí ela não sabe como lidar com isso.
Eu acho que a primeira coisa é ter amor próprio. Por que que você vai ficar com homens se você sabe que você não quer ficar com homens, mas você vai fazer isso só porque você não encontrou nenhuma mulher, tipo... Não, né? Não fecha.
Qual é a necessidade tão grande de se relacionar com outras pessoas e principalmente com pessoas que tu não tem interesse, que tu não tem vontade, que muitas vezes nem merecem estar contigo? Eu já passei por isso. Em vários momentos da minha vida, saí casualmente com homens porque eu não estava preparada emocionalmente para me entregar para o que uma relação lesbiana se propõe, né, que é a nossa plenitude, assim, que é nos realizar enquanto mulheres efetivamente, né. Então, às vezes, o que tu precisa nesse momento é ficar sozinha, porque realmente tu tá sabotando uma vida mais plena, uma vida mais segura, uma vida mais confortável pra ti, com outras mulheres.
Assim, se fosse eu optaria pelo celibato.
Exato!
Compra um vibrador legal. Tem vários modelos, né? Vários tipos, não só de vibradores.
Tem uns sugadores, mas o problema disso é a automatização do sexo, né?
Isso é outra discussão.
Nesse dilema, eu tive uma dúvida, mas espero que a Camila e a Giovana me ajudem. Acho que a HC, que eu leio como heterossexualidade compulsória, me pegou. Mas só agora que não estamos nos vendo há um ano por conta da quarentena. Acho que eu entendi a pergunta. Essa mulher namora um cara, agora estão distanciados há um ano por causa da quarentena, e ela se deu conta de que não gosta do cara porque estava na heterossexualidade compulsória.
Mas ela não falou que se encontra na heterossexualidade compulsória?
Acho que a HC me pegou.
Então. Ah, tá. E ela saiu agora disso.
Acho que a heterossexualidade compulsória me pegou, mas só...
E ela tá tentando sair disso.
Ela entendeu agora.
Ah, tá.
Depois de um ano sem ver o cara.
Que bom! Mas,
ou também eu pensei que poderia ser que ela namora uma mina.
É, eu tinha pensado nisso.
Ela acha que tá gostando de um cara, porque na real ela não vê a menina há um ano e tá carente.
Tá.
Tem esses dois sentidos, então.
É, eu acho que pode ter as duas interpretações.
Ambas te livra da heterossexualidade compulsória.
E fica com a menina.
Porque se tu sabe que é heterossexualidade compulsória, tu entende o sistema que a gente tá, tu entende como tu te sente, tu sabe que tu pode estar com mulheres.
Então você consegue tomar atitude disso aí, disso.
Porque heterossexualidade compulsória não é um estado permanente, né? Eu vejo muito que as pessoas ultimamente têm colocado, tipo, eu sei que é heterossexualidade compulsória. Tipo, se você sabe o que é heterossexualidade compulsória, se você entende todos os mecanismos e se você percebe que o lesbianismo político é uma possibilidade, como que você consegue, então, sei lá, direcionar sua energia a homens, né?
E isso vai muito no sentido que a gente sempre fala de que sexualidade não é inata. Várias das perguntas respondidas aqui foram sobre isso, né? Se antes tu te relacionava com homem e hoje tu tá te relacionando com mulheres exclusivamente, é isso. E a última pergunta é muito sensível pra mim, tá? Diz assim, eu vou formar amanhã e ainda estou insegura para exercer a profissão. Vocês têm sapadicas? Primeiro que eu adorei esse termo, sapadicas, adoro palavras com sapa. E assim, ó, eu não sou muito positiva, porque a minha percepção enquanto mulher insegura é... Eu fico muito nervosa toda vez que eu vou dar uma aula, eu fico muito nervosa toda vez que eu vou falar alguma coisa. Até hoje... que eu tô no doutorado, eu não me sinto segura na minha profissão. Porque são várias coisas. Acho que a socialização, acho que o jeito como eu lido com as coisas, perfeccionismo, muitas coisas. Mas a visão mais positiva vem das mulheres bem resolvidas, as jovens. As jovens millennials.
Ah, eu acho que se você tá ali pra se formar, se você fez as aulas, se você fez os trabalhos propostos, se, enfim, você se dedicou ao curso, então você tem a capacidade desenvolvida. Síndrome da impostora, né?
Sim, mas é que eu acho que tem muito esse medo de entrar pro mercado de trabalho, né? É realmente muito difícil e, tipo, eu, quando me formei em gestão ambiental, eu achei que eu não conseguiria exercer a profissão, porque eu achei que, não, na real eu não estudei o suficiente, sabe? Mas a gente tá pronta. Quando a gente estiver numa posição em que a gente tiver que exercer a profissão, a gente vai saber o que fazer. Porque a gente passou todos esses anos estudando sobre isso, sabe? Mas enfim, nunca exerci a área. Tipo, que moral que eu tenho pra falar disso?
Na verdade, foi pra geografia.
Foi pra geografia e... Vou tentar me especializar, mas...
Eu acho que tem muito da dificuldade também dos ciclos, né? De fins e recomeços. Sim. Porque terminar a graduação é difícil. Terminar o mestrado é difícil. Terminar um doutorado deve ser difícil. Então, faz parte do processo, assim. A insegurança tá aí pra gente superar ela. Sim. Pra transformar em coragem e jogar nossa cara no mundo porque a gente é foda.
Música.
Então esse foi o episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. E não esquece de nos seguir nas redes sociais. O nosso Instagram é podcastsapataria, o nosso Twitter podsapataria e o nosso e-mail podcastsapataria@gmail.com. Agora, nós também estamos na plataforma Orelo, que por lá, cada pessoa que nos ouve, a gente recebe uma quantia. Então, por favor, se possível, nos ouça pelo Orelo. E siga bem, caminhoneira!